a UEL e você.
Mendi 7. Vamos falar sobre aborto. Sem dúvida, o tema é controverso e suscita debates calorosos que por vezes esbarram na falta de informação e excesso de achismos. O fato é que a discussão em torno do assunto exige responsabilidade da defesa dos argumentos, sejam eles contrários ou favoráveis, mas sempre pautados por dados confiáveis, preferencialmente resultados de pesquisas científicas sérias. Com a proposta de pensar o tema com seriedade e responsabilidade, a Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, lança o livro Aborto, Vamos Conversar? Se não nós, quem? Se não agora, quando? O livro apresenta os motivos que levaram 11 mulheres a vivenciarem a experiência do aborto. Tem como objetivo debater o tema de modo profundo e responsável, sem ocultar a violência física e psicológica sofridas por elas, principalmente quando a escolha foi por um aborto clandestino. Lançada em 2024, a publicação de 270 páginas é de autoria de Marineide D'Amico Figueiró, pesquisadora e especialista em educação sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Marineide é psicóloga e foi professora da UEL, ligada ao Departamento de Psicologia, de 1980 a 2011. Atuou como professora sênior da instituição entre 2012 e 2017. É doutora em educação pelo Nesp, de Marília, São Paulo. É autora de 3 livros publicados pela Eduel na área de educação sexual. Segundo o levantamento da pesquisadora, 51% das pessoas são contra a descriminalização do aborto e 48,6% a favor. Outra constatação, segundo o levantamento, é a influência do nível de escolaridade, da religião, entre outros, com relação aos argumentos apresentados para sustentação do posicionamento contra ou a favor da descriminalização. Hoje, no Brasil, a interrupção da gravidez é considerada crime, exceto nos casos de estupro ou de riscos à vida da mulher, também a partir de 2012, no caso de gravidez de fetos anencéfalos. De acordo com a autora, a obra sustenta uma postura de defesa da descriminalização do aborto, baseando-se em argumentos, informações e considerações que legitimam o aborto enquanto questão de saúde pública. Marineide concedeu entrevista à jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL, sobre o livro. Ela inicia explicando que a mulher que decide pelo aborto não tem um perfil específico.
Não tem um perfil específico. Então, vários tipos de mulheres, casadas, solteiras, novinhas, assim, 19 anos, 40 anos, 50. Então, a gente teve experiências assim, narradas com diferentes histórias de vida, cada uma, membros da vida diferente. Então, a gente tem mãe de família, a gente tem moça, então não tem um padrão único. Né? O que chamou bastante atenção para as histórias foi o sofrimento de todas elas. Para todas elas que fizeram o aborto clandestinamente, né? A maioria fez com o Citotec, né? E que é o isoprostol, né? O isoprostol é o sal, e todas elas, a maioria fez com o uso Citotec, a dificuldade para adquirir, para comprar, muitas vezes compravam Citotec falso, era falso, não dava o resultado esperado, comprava outro. E assim, em suma, o que ficou bastante evidente foi o sofrimento de todas. Não teve uma que fez assim e disse, ah, fui lá e fiz aborto. Não, como as pessoas julgam, não. Foi pensado, então muito pensado, muito sofrido. E interessante que o que eu observei nas 10 mulheres, mais uma que fez, 10 foram entrevistadas, e uma deu o seu depoimento por escrito, que me encontrou num congresso em Belo Horizonte de sexualidade. Então, ela fez o depoimento por escrito. O que me chamou a atenção realmente foi que todas as 3 que contavam, que guardavam mágoas até hoje, que hoje ainda sentia interferência negativa na vida em função do ocorrido, foram as 3 que não tiveram apoio de ninguém, que fizeram tudo sozinha, que sofreram sozinha. Namorado não ajudou, companheiro não ajudou, filho, família, ninguém ajudou, nem um tio, nem uma mãe, né? Então, as 3 que, assim, para quem a gente narrava umas implicações atuais, as outras usaram a palavra alívio, foi um alívio, né? E dessas 3, uma disse que foi um alívio também, mas ela guarda muita lembrança, tem filhos atualmente, guarda muita lembrança, mas ela fez sozinha, ela fez 3 abortos. Então, isso foi um elemento que chamou a atenção. Outro elemento que chamou a atenção foi, de todas as 11, a mãe e o pai não souberam. Exceto uma delas, novinha, o pai que soube e levou um psicólogo para ajudar a decidir, a pensar, deu todo o apoio, foi numa clínica segura. E a mãe só ficou sabendo porque a psicóloga aconselhou contar para a mãe. Então, assim, eu fiquei muito triste com isso, sabe? É um momento difícil, um momento sofrido, né? Em que a pessoa mais próxima é a mãe, não partilham, né, essa angústia, esse sofrimento para decidir. Isso tem a ver, eu acredito, com o fato de o sexo ser um assunto tão tabu, né? Aparentemente tão praticado, tão estimulado, mas a conversa em casa ainda é um tabu. Então, como vai conversar com a mãe num assunto que é proibido, que é visto como pecado, que é visto como crime em nosso país? Então, guarda-se para si, e isso torna a situação ainda mais difícil. Algumas, até eu acho, não teriam abortado se tivessem um apoio de uma pessoa especial. Não que a pessoa iria coagi-la a não abortar, mas pelo contrário, ela iria pensar melhor, pensar com calma e talvez chegasse a uma conclusão de não abortar, né? Porque tem o apoio, porque coloca ansiedade, o problema.
Se sente amparada.
Se sente amparada, pensa com mais cautela. Então, eu acho que isso é muito significativo, né?
Tem muita coisa aí para analisar, então, que vem na obra. Um outro ponto, professor, do livro é o levantamento de opinião, né, que foi feito com mais de 2.000 pessoas sobre a descriminalização do aborto. Você pergunta para essas pessoas, elas responderam questionários se seriam a favor ou não e por quê. O que foi possível identificar com essas respostas?
Bom, em primeiro lugar, eu faço questão de salientar que eu não sou a favor do aborto. Eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência ou seria, né? Ainda mais sendo cristã como a gente, então não somos a favor do aborto. Gostaria que nenhuma mulher tivesse que passar por essa situação e ter que tomar uma decisão. Eu gostaria, acho que nisso, sou a favor da educação sexual. Eu acho que a educação sexual poderia ajudar, não resolver totalmente os problemas, mas ajudar a diminuir essas situações. Então, eu sou a favor da descriminalização, que ele deixe de ser, o aborto deixe de ser considerado um crime para ser considerado uma questão de saúde, né? Então, eu sou a favor da descriminalização por considerar o aborto uma questão de saúde pública, tá? Se aborto for tratado no campo da saúde e não no campo judiciário, como, né, está atualmente sendo crime, então, quem julgaria, quem julga não é para julgar, quem trataria, quem lidaria com essas questões seria a área da saúde, né, cuja tendência, logicamente, é considerar uma questão de saúde pública, né? Então, não haveria julgamento, não haveria crime, não haveria prisão, então seria muito mais fácil. Aí você me perguntou, por favor, qual a pergunta?
A questão do levantamento de opinião pública, né? Porque você fez essa pergunta para mais de 2.000 pessoas.
Isso.
O que os dados trouxeram?
Então, 1.200, faço questão de dizer que 1.200 foram pela internet, uma ferramenta do Google. E 1.000 foram presenciais, em eventos, congressos que eu ia, né, na ocasião aplicada, as pessoas escreveram sempre a resposta, mesmo pela internet. Então, foi muito bom. Foi muito interessante. Então, se elas seriam a favor da discriminação, se elas pudessem votar, ou se elas seriam contra-argumente a resposta. Então, foi muito interessante, né? No geral, dessas 2.200, no geral, acho que 51% seria contra a discriminação, e 48,6%, ou seja, quase 50%, seria a favor da descentralização. 17 não responderam, certo, não sabia como votar, se votaria, nunca pensou nesse assunto. Então, e uma coisa interessante nisso, deu essa quase, né, quase empate, mas o que chamou a atenção da gente foi, quanto maior o nível de estudo, de escolaridade, mais a pessoa consegue ser a favor da descentralização. Isso ficou nítido em todos os subgrupos que a gente analisou, mulheres, homens, e a gente fez uma análise diferente, sempre assim, um maior número, se a pessoa tem doutorado, pós-doutorado, diferente de quem tem Só eu, isso que é importante também, participaram desse questionário pessoas assim também, não só graduadas, a maioria graduadas, mas pessoas também da comunidade, assim, se eu aplicava na comunidade e ficou nítido essa diferença. Uma outra coisa significativa é a pessoa, a gente viu a influência da religião bem nítida. As pessoas que diziam que assumiam uma religião, que praticavam uma religião, elas se mostraram mais favorável, no sentido de mais contra a descriminalização, e tenderam a dizer muito mais que a vida só Deus deu, só Ele pode tirar, é do feto, tem direito à vida, e também tem métodos contraceptivos, por que não usou? Né, uma crítica, né, como se a mulher fosse a única responsável e como se os anticoncepcionais não viessem, né? E as pessoas que se mostraram ter uma religião e não praticar, ou não ter uma religião, elas conseguiram reconhecer como se uma questão de saúde pública e conseguiram também reconhecer o direito da mulher ao controle do seu próprio corpo. Não é o Estado que manda no corpo dela, mas ela própria, né, com responsabilidade, com sabedoria, mas ela própria. Também apareceu muito argumento das pessoas que votariam pela discriminação, pessoas que disseram assim, eu acho, sou a favor da discriminação, porque senão as crianças que nascem podem ficar, às vezes, abandonadas, tem tanta criança na rua passando fome, então isso apareceu muito, foi uma surpresa para mim, a preocupação com as crianças nascidas, sabe? Lógico que uma mulher, de repente, pensa em abortar, não aborta, ela pode vir a querer ver esse filho depois, sem dúvida, não é o caso. Mas, em muitos casos em que se deseja abortar e não se consegue, em muitos casos, essa criança não é bem-vinda. Eu tenho um exemplo aí, essa criança não é bem-vinda, não é amada, enfim. Preocupante nesse sentido. É interessante que as pessoas que não tinham, não praticavam a religião, enxergavam mais isso, se preocupavam mais com a criança que nascia.
Interessante. Professora, você já adiantou aí um pouco, né, que você é, assim, é a favor da descriminalização do aborto, não abordou o aborto em si.
Sim.
E você traz algumas análises que eu li sobre isso já comentando o livro, né, que ele é uma obra que sustenta essa postura de defesa da descriminalização. Por que a gente pode, por que você acredita que é esse o caminho, que seja, é esse o ponto que você defende, e você já até trouxe aí, né, por que o aborto tem que ser tratado não como uma questão judicial, mas de saúde pública?
Exatamente. Olha, sabe que eu sempre fui, porque eu tive uma formação religiosa forte, como católica, então eu sempre fui a favor da vida do feto, né, a favor da vida. E eu voltaria se fosse lá para trás dessa forma. Mesmo formada em psicologia, eu ainda tinha uma posição pró-vida, que é a vida do feto. Eu, depois de muito estudo, muita leitura, eu fui entender, me senti assim, grandemente abençoada pelo entendimento dessa questão, no sentido amplo. Eu acho que a gente trabalhando com uma temática dessa, dentro da educação sexual, a gente alivia sofrimentos humanos, com toda certeza. A gente consegue uma visão, né, mais aberta das questões da criança, da mãe, e a gente consegue, então, hoje eu sou da posição pró-escolha, né, direito da mulher escolher. E defendo muito isso. Eu acho que se fosse descriminalizado e a mulher pudesse ter quem a apoiasse, quem a ouvisse, né, da situação que ela está, ela poderia não abortar. Eu sou muito contra isso. Não que a gente iria coagir, como eu já afirmei. Ela que vai decidir, não a pessoa que ouvi-la. Mas se ela se sentir assim apoiada, muito menos aborto nós teríamos, né? E isso dependeria da descriminalização, porque a mulher esconde a experiência, né? Ela esconde tudo que se passa com ela, porque sabe que é crime.
Perfeito.
Você sabe que mesmo dentro da lei, os abortos que são feitos dentro da lei, muitas vezes a mulher é denunciada pelo médico, pela polícia, né? Ou alguém da área da saúde que está ali, às vezes denuncia para a polícia uma mulher que foi fazer dentro de uma situação de...
A gente precisaria discutir mais para conseguir também tirar todo esse estereótipo que existe, né? Porque ainda existe toda uma questão social muito forte de julgamento que acaba colocando essa mulher nesse lugar de pessoal ruim, de perversa, né? Existem outras discussões aí que talvez a gente aumenta essa educação sexual, a gente conseguiria mudar esse panorama, né?
Sim, porque a educação sexual é ensinar a pensar, não é passar, não é coagir, não é doutrinar a criança para pensar como a gente, mas fazer ela entender assim, quais são argumentos pró, quais são argumentos contra, ela vai ouvir, vai pensar com sua própria cabeça, como se diz, de forma inteligente, vai debater com os colegas. E todos os assuntos relacionados à vida sexual, o aborto é um deles e que precisa ser pensado mesmo desde criança.
A psicóloga Marineide Figueiró, pesquisadora e especialista em educação sexual, autora do livro Aborto, Vamos Conversar? Se não nós, quem? Se não agora, quando? A entrevista é da jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL. O livro sai pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, tem 270 páginas e custa R$ 125. Está à venda no site da Eduel, www.eduel.com.br. E também na Livraria Eduel, localizada aqui no campus universitário, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E nós temos um exemplar desta publicação, cedida pela Eduel, para quem ligar agora para o 3348-5027. 3348-5027.